Podemos imaginar essa Sagrada Família como estava repleta, né, do Espírito Santo. Repleta porque o próprio Jesus é um com o Espírito Santo, então transbordando. Nossa Senhora nem se fala também. Ela indo visitar Isabel transbordava com o Espírito Santo. São José movido pelo Espírito Santo. Que beleza dessa Sagrada Família. E a palavra de Deus hoje então vai falar para nós de família, que é um tema tão lindo, maravilhoso. Podíamos falar várias coisas aqui sobre família, como é importante para nós. Sabemos disso, mas não seria demais estarmos trazendo essa importância da família para nós hoje. Mas, meus irmãos, às vezes cabe a nós padres tocar em assuntos que não são tão, talvez, gostosos de se falar. Às vezes a missão do profeta também implica em tocar em outros assuntos, inclusive assuntos de denúncia. Faz parte da vida do profeta e nós padres temos que agir com profecia. Então nessa noite de hoje eu quero me espelhar no Evangelho, e o Evangelho está dizendo para nós, embora nós estejamos no tempo do Natal, festa maravilhosa, luzes e tudo mais, mas olha como começa o Evangelho hoje. Depois que os magos partiram, ou seja, logo após o nascimento de Jesus, logo após a visitação dos magos, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse. Aí nós vamos esperar, vai dizer o quê? Alguma grande alegria para São José? Infelizmente não. Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Poxa vida, dentro desse tempo, dos primeiros dias do nascimento de Jesus, qualquer mãe, e Nossa Senhora não foge à regra, assim como você que é mãe que está aqui, o que ela mais esperava é que agora os parentes vão conhecer a criança, vai ser uma festa só, cada um vai pegar no colo, os tios, todo mundo vai poder ver Jesus. Não, ela vai ter que pegar Jesus e vai ter que fugir com Jesus. Não deu tempo para a festa. Mal nasceu o menino, foi visitado por estranhos, os magos, os pastores. Mal nasceu o menino, foge, vai para o Egito. A vida dessa Sagrada Família foi marcada por muitas lutas e dificuldades, nós sabemos disso. Se a sua família é marcada por lutas e dificuldades, não é qualquer coincidência, não é mera coincidência. A Sagrada Família também passou por isso. E assim, passando por tudo isso, mas a vontade de Deus estava acontecendo nessa família. Como acontece e quer acontecer também nas nossas famílias. E nessa noite de hoje, como eu disse, eu me espelho no início do Evangelho, que fala não tanto de alegrias, mas fala de lutas e combates, para vir também tocar no tema da família sobre essa perspectiva. A perspectiva do grande combate, da grande luta, do grande enfrentamento que as nossas famílias estão vivendo hoje. Alguns deles são claros, estão aí, estão diante de nós, baixo do nosso nariz, estamos vendo o que ameaça as nossas famílias. Outros pontos não são tão claros assim, estão aí escondidos, aparecendo aos poucos, e o perigo, e talvez sejam os mais perigosos, porque quando menos esperarmos, vem uma bucha, como a gente costuma dizer, diante de nós. Há duas semanas atrás, nossas famílias no Brasil correram um risco enorme, que graças a Deus, esse Espírito Santo que nós acabamos de invocar, soprou e mandou para longe. Mais uma das tentativas de Satanás contra as nossas famílias. Vou dizer para vocês do que eu me refiro. Há duas semanas atrás, numa quarta-feira, teve duas votações aqui no Brasil, no nosso Senado, cruciais para o nosso país. Primeira, o PL 122, Projeto de Lei número 122, que em outros tempos era chamado de Lei da Homofobia ou Lei da Mordaça. Por quê? Esse projeto de lei queria criminalizar toda pessoa que discriminasse alguém por sua tendência homossexual e afins. Tá, claro que nós não devemos discriminar e fazer o mal a ninguém, obviamente que isso já existem leis para isso, já, toda pessoa tem direito e seus direitos devem ser resguardados. Porém, esse projeto de lei impedia a liberdade de expressão dos cristãos, a minha, a sua. Esse projeto de lei queria dizer o seguinte: nós não podemos falar nada, porque senão nós já estaríamos sendo homofóbicos. Um termo criado aí no acaso, não existia esse termo, criaram ele de propósito para quê? Qualquer coisinha, você é homofóbico. Você é homofóbico, você é homofóbico, porque você está expressando a sua opinião sobre determinado assunto nessa questão. Tá. O projeto vem de anos passados e não passou. Aí eles retiraram o termo homofóbico. Porém, colocaram outro termo lá, que muitos de nós não entendem o que quer dizer, que diz assim: identidade de gênero. Qualquer pessoa que fizer discriminação por identidade de gênero pode ser processado e preso. Coisas assim, está lá escrito. Espera aí, o que é identidade de gênero? Não existe esse termo no ordenamento jurídico do Brasil. Foi criado também, é artificial esse termo. Não é criado no Brasil, não. Ele vem de fora. E as Nações Unidas que vem propondo esse termo aí. Esse termo nasceu no movimento feminista. Identidade de gênero vai querer dizer o seguinte: a pessoa, embora que naturalmente ela nasça homem ou mulher, só existem pela natureza esses dois sexos, porém, nós não devemos levar em conta isso. E cada pessoa pode construir-se o que que ela quer ser. Então, se ela quer ser heterossexual, homossexual, bissexual, travesti e por aí vai. Então, todos os possíveis papéis sociais que a pessoa possa escolher para a sua vida, isso seria mais ou menos assim a identidade de gênero. Tá, vamos acompanhar o raciocínio. Aí colocam isso para ser um projeto de lei que criminalizaria qualquer atitude da nossa parte de contestar essa forma de entender as pessoas, o ser humano, e consequentemente nós vamos ver, vai chegar na família isso. Projeto de lei não passou. Aí você pode falar: tá, padre, mas será que ele seria pernicioso, perigoso para nós mesmo? Agora eu vou te falar de um outro projeto: o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é para ser, para vigorar no Brasil durante 10 anos. E dentro do Plano Nacional de Educação, um texto enorme, muita coisa necessária, realmente precisa o país ter um Plano Nacional de Educação, não estou contestando isso aqui, mas perdido em alguns pontos lá do texto do Plano Nacional de Educação, você encontra a palavra identidade de gênero, que deve ser ensinada nas escolas, obrigatoriamente, pelos professores. Aí nós começamos a encaixar o quebra-cabeça. A ideia seria que nas escolas, os professores, e tem professores aqui, passariam a ser obrigados, já desde as primeiras séries, a ensinar as crianças que existem vários modelos possíveis de família: homem com homem, mulher com mulher, um homem e duas mulheres, um homem, uma mulher e dois ou três homens, sei lá, mulher com mulher e por aí vai. Que as crianças, elas podem optar sua opção, e isso é identidade de gênero, se elas são menino, se depois elas querem ser meninas, se depois elas querem ser menino e menina, e por aí vai. Aí nós começamos a entender a questão. Isso não seria proposto em sala de aula, isso seria obrigado em sala de aula. Projeto Nacional de Educação do Brasil para os próximos 10 anos. Os dois projetos foram votados na quarta-feira, duas quartas atrás, e graças a Deus não passaram. Se tivesse passado, esses termos foram tirados, identidade de gênero foram tirados. Se o Projeto Nacional de Educação fosse passado, o que que aconteceria? O professor seria obrigado pela transmitir essa matéria, transmitir essas ideias para uma criança. Aí você, pai, pode dizer assim: tá, mas eu como pai teria o direito de dizer ao meu filho, eu não quero que seja ensinado dessa forma. Não, você não teria o direito, porque teria um projeto de lei dizendo: se você argumentar contra, você está indo contra a lei. Aí você, professor, pode falar: tá, mas espera aí, isso vai contra a minha consciência. Eu não vou dizer para uma criança que existem vários modelos de família. Eu não vou dizer para uma criança que ela pode ser menino, pode ser menina, pode ser isso, pode ser aquilo. Sim, professor, você seria obrigado a dizer isso. Caso contrário, também você pode ser processado, porque estaria na lei do projeto 122 que isso seria discriminação. Nós, padres, por exemplo, pastores e tudo mais, eu não poderia estar falando isso que eu estou falando aqui. Eu poderia ser processado também por discriminação. Tá. No início, no primeiro projeto de lei, era assim: nem dentro da igreja. Aí a senhora Marta Suplicy, do PT, com uma cara de boazinha assim, maravilhosa, que dá até vontade de chorar, de ver aquela cara linda e maravilhosa, tão boazinha. Aí ela mudou depois, quando ela viu que tinha muita pressão, ela falou: não, os padres e pastores poderão falar dentro da igreja assim, mas só dentro da igreja. Gente, estão varrendo o cristianismo para baixo do tapete. Estão querendo dizer para nós que nós não temos liberdade de expressão. Estão dizendo para você, pai e mãe, que você não tem que opinar sobre a educação do seu filho. Estão dizendo para os professores que eles são obrigados a ensinar tais coisas. E isso significa um golpe terrível na família. Porque a família, marido, mulher, filhos, estaria levando uma rasteira. Os fundamentos da família seriam abalados. Porque como um pai, aqui nesse santuário, há uns 2 meses atrás, um jovem pai chegou para mim angustiado e disse: padre, estou angustiado com uma situação com meu filho. Eu falei: o que foi, pai? O meu filho pequeno, não lembro se tem 7 ou 8 anos, chegou da aula chorando e disse: pai, eu sou menino, não sou? O pai falou: claro, filho, que você é menino. Por quê? Porque a professora disse que eu posso ser menino, posso ser menina, pode ser isso, pode ser aquilo. Gente, na cabeça de uma criança, e não é só da criança não, até de um adolescente também, porque ele ainda está na formação da sua personalidade, mas principalmente na cabeça da criança, isso gera uma confusão sem tamanho, porque aquele professor tem autoridade, e aquela criança escuta aquilo que vem do professor, ela não tem como argumentar, para ela é a verdade. Claro que depois o pai e a mãe podem corrigir isso, mas para ela é a verdade. Então o ponto aqui é o seguinte: querem nos acusar de sermos homofóbicos, de sermos discriminatórios, etc. Isso não é verdade. Nós não estamos dizendo que as pessoas com tendências homossexuais não devam ser acolhidas e amadas como devem ser. Eu, como padre, já atendi e atendo várias pessoas nessa situação, e jamais faltou da minha parte amor e respeito como eu tenho para qualquer outra pessoa. Já atendi prostituta, já atendi pessoas santas, já atendi de todo tipo de gente, e a todos temos que tratar com amor e respeito. A questão não é essa. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. A questão é: querem obrigar-nos como famílias a aceitar ideias de um grupinho maluco. E eu digo grupinho porque a vasta maioria das pessoas com tendência homossexual não querem isso. Não querem isso. Quem está querendo isso é um grupinho de gaysistas ligado com mais um grupinho que está lá no poder do nosso país, que quer enfiar a ferro e fogo uma nova compreensão de família dentro das nossas casas, uma nova forma de educação nas nossas escolas, que querem nos obrigar a aceitar o que eles estão enfiando de cima para baixo, batermos palma e dizermos: nossa, que maravilha, temos um novo plano nacional de educação. Aqui que é o ponto da questão. Quando nos acusam de homofobia, disso, daquilo, isso não é verdade. Isso não é verdade. Claro que em alguns momentos, situações, claro que existe falta de compreensão, falta de amor, obviamente, como existe para todo mundo, como existe para o negro, como existe para a pessoa com problema, algum problema de locomoção, como existe para o asiático, como existe para muita gente. E para isso existe uma lei dizendo que toda forma de discriminação sempre deve ser punida. Mas a questão não é a discriminação. A questão é enfiar isso nas nossas famílias, por meio da escola. Graças a Deus, os dois projetos foram rejeitados. Ou melhor, o projeto 122, que seria da lei, não foi aceito, mas haverá uma tentativa de colocar certas coisas no projeto do novo Código Penal a ser votado nesse ano 2014. Ou seja, aquilo que estava no 122 tentarão colocar no projeto do novo Código Penal. Quanto ao Projeto Nacional de Educação, esses termos, o termo ideologia de gênero, foi retirado, graças a Deus. As nossas famílias correram um risco muito grave, muito grande. Por quê? Como eu disse, seria uma forma de solapar, de dar uma rasteira na base da família. Porque se você mexe com os conceitos morais de uma família, todo o resto do edifício começa a tremer depois. Todo o resto do edifício. E querem empurrar para nós uma nova compreensão de família. Eu poderia citar outros documentos aqui, todos eles do governo. Tem um outro Plano Nacional de Cidadania do LGBT e etc., que diz claramente propor nas escolas, apresentar na escola novos modelos de família. Dentro desse mesmo plano, inserir na educação, na educação cristã, inserir na educação religiosa essas questões. Daqui a pouco vão dizer: catequista, você tem que falar isso daqui para as crianças. Você tem que apresentar para as crianças que tem novos modelos de família, catequista. Aí o catequista vai e fala: não, mas peraí, isso daqui não é da Bíblia, isso daqui não é a catequese que eu posso dar. Você está sendo discriminatório, está aqui a lei, você pode ser processado. Aos pouquinhos, estão querendo colocar nós cristãos contra a parede. E as nossas famílias, gente, isso que é importante nós estarmos atentos. A perseguição que a família de Nazaré sofreu há 2000 anos atrás não acabou. A Bíblia, eu já falei isso daqui, volto a repetir, não é um livro de história. É muito mais que isso. A Bíblia é a palavra de Deus viva. E aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás com a perseguição da Sagrada Família continua acontecendo hoje. O que que nós podemos fazer? O ano 2014 será um ano crucial para o nosso país. Crucial. Crucial porque nesse ano, como sempre, vamos entrar depois com o carnaval. Crucial porque esse ano nós temos uma Copa do Mundo aqui. E crucial porque depois tem eleições. Esses eventos, principalmente os dois primeiros, serão muito bem usados para deixar-nos com as nossas consciências apagadas. Festejemos, carnaval, Copa do Mundo, daqui a pouco já começa mais um Big Brother. Estejamos atentos com isso, assim eles querem. Com o que se passa numa casa não sei na onde, com o que passa não sei na onde, com Copa do Mundo. Não que eu seja contra assistir um jogo da Copa do Mundo, não é isso. Mas a questão é: será que nós cristãos desse país estaremos a outras realidades como essa que eu estou citando aqui? Gente, nós precisamos, porque senão depois nós podemos chorar tarde demais. De repente nós podemos nos ver como esse pai que chegou para mim e dizer: mas peraí, olha o que estão ensinando para o meu filho. Não, mas já tem uma lei aprovada, o teu senador votou, o teu deputado votou nessa lei. Por que que você não viu antes o passado do teu deputado, do teu senador? Agora já é tarde. Esse ano nós temos eleições. Esse é o momento de nós acordarmos. Esse é o momento de nós estarmos atentos às nossas famílias e começarmos a perceber o seguinte: como que o senador do meu estado votou nessas questões, ou vai votar, os candidatos, ou os que já foram eleitos outrora? Como que o deputado do meu estado se posiciona em relação a isso? Como que os deputados do Paraná ou de outros estados se posicionam em relação ao aborto? Muitos dizem: não, eu não sou, aí na hora de votar, vai lá e vota a favor do aborto. Mas como que nós vamos saber isso? Temos que estar atentos, temos que pesquisar. Aliás, não é fácil não, viu? Aprovaram uma lei agora, recentemente, que no ano eleitoral será proibida a crítica aos políticos. Então, por exemplo, crítica via internet, meios sociais, veículos sociais de comunicação. Então, por exemplo, suponhamos que todos vocês aqui na igreja me passasse o seu e-mail e falasse: padre, me informe sobre tais coisas. Aí, se eu começar a divulgar que o deputado tal, que o senador tal foi contra a família porque ele votou de tal forma, eu poderei ser processado por estar, eu não sei se o termo certo é difamando, alguma outra coisa assim, aquela pessoa, criticando. Mas espera aí, eu só estou dizendo a verdade, o que ele fez. Aí nós podemos falar: mas espera aí, isso não é tirar a nossa liberdade de expressão? É tirar a nossa liberdade de expressão. Assim como esse PL 122 tenta tirar a nossa liberdade de expressão, que nós cristãos temos o direito. No projeto que eu mencionei, no plano, melhor dizendo, sobre a questão da cidadania do LGBT, etc., tem um ponto lá que me deixou com a pulga atrás da orelha. Diz assim: proibir alguma coisa relacionada a livros que não tragam um conteúdo adequado. Alguma coisa assim, não estou com o texto exato aqui. Aí eu fiquei pensando: será que a Bíblia não vai acabar sendo proibida nesse país? Porque você pega a carta aos Romanos, ela é clara em relação a certos pontos. E você pega tantas outras passagens bíblicas, elas são claras. Será que daqui a pouco a Bíblia não pode entrar mais? Primeiramente nas escolas, aí depois em outras bibliotecas e outros lugares, e quem sabe no futuro não pode estar sendo proclamada aqui na frente? Repito, a perseguição que a Sagrada Família sofreu há 2000 anos atrás não é uma historinha para nós olharmos e falar: nossa, como naquele tempo foi difícil, que bom que agora não é assim. Gente, a perseguição está batendo nas nossas portas. Enquanto o povo receber, segundo a mentalidade deles, pão e circo, Big Brother, isso, aquilo outro, novelas, e ninguém reclamar, e ninguém prestar atenção no que está acontecendo, vai ser ótimo para eles. E quem sabe uma hora que nós acordarmos, será tarde demais. São José, entre outras virtudes desse homem santo de Deus, que essa linda imagem que temos aqui de São José, entre tantas virtudes de São José, uma das virtudes talvez menos falada de São José é a atenção a Deus. Deus falava com José em sonhos. José era tão simples, humilde carpinteiro, vai dizer uma música, que eu acho que nem ele se considerava digno que o anjo aparecesse e conversasse com ele como apareceu para Maria. Mas esse José, eu fico imaginando, estava o tempo inteiro ali naquela carpintaria, serrando e louvando: louvado seja meu Senhor. Enquanto aquela serra ia, o louvor ia fluindo. Fala o meu coração, Senhor, ilumina-me. Eu imagino que assim ia, aquele dia inteiro. Chegava a noite, quando esse homem colocava a cabeça no travesseiro, a mente dele estava preparada já. Aí Deus falava com ele: faz isso, toma Nossa Senhora, foge com o menino, vai, tal. Era um homem atento, gente, atento. O Senhor nos quer assim. Nessa festa da Sagrada Família, o Senhor nos apresenta São José como modelo de homem atento. Não deixe o Big Brother tomar conta da tua consciência. Tua consciência é preciosa demais. Não deixe a novela tomar conta da tua consciência. Tua consciência é sacrário de Deus. Mas Deus pode ser expulso dali. Se nós enchermos a nossa cabeça com porcaria, Deus sai. E aí nós não estamos atentos, povo de Deus. E aí, aqueles que já têm a sua consciência cheia de porcaria vão querer derramar e jogar e empurrar toda essa porcaria em nós. Vão querer encher a nossa mente com a sua porcaria. E nós precisamos estar atentos. O Senhor está dizendo hoje para nós sobre família. E o Senhor está clamando a nós que acordemos para a realidade das nossas famílias. Que assim como José e Nossa Senhora fugiram para lá, foram para lá e tal, estavam atentos à sua família, estejamos nós também. Estejamos nós atentos à nossa família. Se não estivermos nós atentos à nossa família, não pensa que outro estará pela tua família, não. Não pense, não. Políticos, desde que nós o cobremos, aí eles estão atentos. Eu conversei com 2, 3 senadores nessas 2 últimas semanas. Quando você conversa e cobra, aí sim. Mas se você não estiver cobrando, se você não estiver atento à sua família, eles também não estarão, não. Então, a festa de hoje, podia falar aqui da beleza do matrimônio. A palavra de Deus está dizendo, marido e mulheres, esposas, tenham toda essa atenção aos seus maridos, marido, amem suas esposas. Podia falar desse tema, podia falar de como os filhos têm que obedecer e amar pai e mãe. Mas eu acho que hoje, nessa noite, o Senhor nos chama a atenção para essa atenção mesmo de São José. Atenção de São José. Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, como eu devo agir? Senhor, como eu devo proteger a minha família? É isso que o Senhor nos chama hoje, meus irmãos. Estejamos atentos, porque o Senhor está falando. O Senhor está falando. Mas será que nós estamos atentos ao que o Senhor está falando? E transmitamos isso. Falemos sobre isso. Se o Fluminense vai cair para a segunda divisão ou não vai, se é a Portuguesa que vai cair ou não, isso pode até ser uma conversa nossa na hora de um tira-gosto no almoço, sem problema nenhum. Mas não deve ser a coisa mais importante. Isso é conversa de tira-gosto do churrasco do domingo. Legal, é gostoso falar de futebol, eu sou um dos que falam bastante, mas na hora do churrasco do domingo, do tira-gosto, nós temos que estar atentos às coisas mais substanciosas na nossa realidade. Desculpa, não é objetivo meu estar chamando a atenção de ninguém. A atenção primeira que eu tenho que chamar é de mim mesmo. É um objetivo meu aqui, é somente chamar a profecia. Todos nós somos chamados à profecia pelas nossas famílias, porque senão não haverá outras pessoas para fazerem isso por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.